Boa tarde, trabalho a todos. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior, que foi distribuída a todos. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Julgamentos.
Havia sido adiado para hoje, em razão das férias e.
Anuncio o julgamento do recurso eleitoral 17345/2016, 26ª Zona Eleitoral de Sonora, recorrente Dalmi Alves, recorrido Laudir Abreu da Rosa, recorrente Laudir Abreu da Rosa, recorrido Dalmi Alves, relator desembargador Divonci Steinemann. Tem alguma sustentação, alguma coisa? Não. O parecer é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Consulto o eminente procurador.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados presentes, servidores da Justiça Eleitoral. Como anunciados, dois são os recorrentes, Dalmi Alves e Laudir Abreu da Rosa. Aprecia, em primeiro lugar, então, o recurso de Dalmi Alves. Inicialmente, o recorrente Dalmi Alves sustenta que a sentença seria nula por inobservância dos consórcios passivos necessários entre o recorrente Luiz Carlos Pereira de Souza, o qual teria agido em seu nome. A tese, no entanto, não merece acolhida, porque o caso em exame não se amolda às hipóteses 114 do CPC, pois inexiste previsão legal de litisconsórcio na AGE, formado entre terceiro não candidato e o réu candidato, a quem se imputa a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Também por esse fato, a eficácia da sentença independe da citação conjunta de Dalmi e Luiz Carlos Pereira de Souza, sequer sendo o caso de decisão idêntica para ambos, pois Luiz Carlos Pereira de Souza não poderia ser submetido às mesmas consequências jurídicas aplicáveis a Dalmi Alves enquanto candidato. Por fim, no caso da AGE, por compra de votos, apenas o candidato possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de modo que inexiste litisconsórcio entre aquele e eventual agente executor da conduta vedada, que atue como simples mandatário. Trago à colação o julgado do TSE, relatoria da ministra Rosa Weber. Então, frente ao exposto, rejeito a alegação de litisconsórcio passivo necessário. Não sei se posso...
Posto de acordo? Nenhuma divergência? Pode prosseguir.
A imputação é de prática de captação ilícita de sufrágio nos termos do artigo 41-A da Lei de Regência e de abuso de poder econômico nos termos do 22 da Lei Complementar no 64-90. Da prova testemunhal de folha 396 a 397, cabe destacar o seguinte. Ademir Macaúba do Nascimento declarou que Luiz Carlos Pereira de Souza lhe fez proposta de ajuda financeira em troca de voto em Dalmi Alves, mas não soube dizer se tal proposta foi feita a outros eleitores. Declarou ainda que fazia frete com o caminhão de propriedade de Laudir, quem representou contra o Dalmi, para quem também fazia divulgação da campanha eleitoral e guardava veículo de campanha na garagem de sua residência. Por outro lado, disse que jamais foi procurado por Dalmi Alves. Outra testemunha, Lourival Botelho de Moraes, afirmou que fez campanha para o candidato Dozimar nas eleições de 2016, disse que o Luiz Carlos Pereira de Souza teria trabalhado na campanha de Dalmi e que teria visto mesmo o Luiz Carlos pedindo votos às pessoas e portando uma lista de nome com eleitores. Segundo a testemunha, em determinada ocasião, teria ouvido de terceiros que Carcará, Luiz Carlos, estaria oferecendo vantagem de troca de votos para Dalmi, mas não soube precisar a identidade das pessoas que lhe teriam dito isso. Franciele do Amaral, por seu turno, declarou não haver trabalhado para candidato nas eleições de 2016. Disse que conhecia Luiz Carlos e que foi procurado por um funcionário daquele de nome Valdomiro, que teria interesse na realização de uma reunião política da campanha de Dalmi. Tal reunião, todavia, não aconteceu. Disse não ter conhecimento sobre a oferta de vantagem em troca de votos em favor de Dalmi. Outro testemunho. Patrocínio da Paixão Rodrigues. Disse que conhecia Luiz Carlos Pereira de Souza, mas não soube dizer se ele trabalhou para candidato durante a eleição. Enelto Ramos da Silva, prefeito de Sonora, declarou não ter conhecimento de que Luiz Carlos tivesse feito campanha para Dalmi. Luiz Carlos Pereira de Souza, ouvido como informante, disse que não trabalhou na campanha de nenhum candidato durante as eleições em 2016. Como você vê, do contexto probatório, as declarações colhidas não demonstram que Luiz Carlos Pereira de Souza efetivamente tentou comprar votos em benefício de Dalmi Alves, nem que agiu com seu assentimento ou sob sua determinação. De igual modo, não há notícia de outras tentativas de compra de votos. Note-se que Francélio do Amaral diz ter sido procurado por pessoa cujo nome seria Valdomiro, o que seria funcionário de Luiz Carlos. No entanto, tal pessoa não foi identificada, sequer existindo confirmação da sua existência. De par disso, restou reconhecido que Ademir Macaúbe Lorival Botelho de Moraes era um apoiador de Laudir Abreu da Rosa, autor da presente representação da demanda contra o Dalmi, sendo que aqueles efetivamente trabalhando em favor da candidatura do último. Portanto, independentemente do quanto declarado, as testemunhas ouvidas são apoiadores de Laudir, adversário político de Dalmi Alves, circunstância que indica a existência de interesse das mesas no resultado final da demanda. Por outro lado, os expedientes descarregados das folhas 1697 e 412 e 416 são circunstâncias e, de per si, não trazem prova suficiente de qualquer prática lícita, seja de captação ilícita de sufrágio, seja de abuso do poder econômico. Veja-se que não restou demonstrar que o recorrente Dalmi possuísse qualquer vínculo com Luiz Carlos Pereira de Souza, sendo certo que nenhuma das testemunhas, nenhuma, afirmou de modo claro que o segundo estiver trabalhando na campanha do primeiro. Ao mesmo tempo, não há prova de que a lista de nomes encontrada se destinasse a qualquer tipo de controle vinculado à suposta compra de votos. De igual modo, não houve demonstração da gravidade da conduta apta de influenciar o resultado da eleição, por afetar a igualdade do pleito e desequilibrar as chances entre os candidatos. A prova reunida nos autos não indica ocorrendo de abuso do poder econômico e de captação ilícita de sufrágio, circunstâncias que indicam a necessidade de reforma da decisão dada em primeiro grau, na linha dos precedentes da Justiça Especializada, TSE, cita aqui o relator Luiz Roberto Barroso, outro TSE também, relatoria do ministro Admar Gonzaga. Frente ao exposto, merece acolhido o recurso interposto por Dalmi Alves. Então, senhor presidente, apreciando o recurso de Dalmi Alves, em parte com parecer, eu rejeitei a preliminar de formação do lista consórcio e estou dando provimento ao recurso de Dalmi Alves.
A excelência quer votar? Então, consulto como vota o doutor Abrão Razuc.
Eu ouvi atentamente o bom ministro e relator, e acreditou se a baila aqui no seu voto, o depoimento de 6 testemunhas. E todas essas testemunhas disseram que não consegui prova, com prova clara, no sentido de infração de algum do artigo que proposto na RAGE. Ora, pelo artigo 373, item do Código de Processo Civil, o autor da RAGE tem que fazer a prova do fato constitutivo. E o conjunto probatório aqui trazido a baila no voto do ilustre relator demonstra que o fato constitutivo não foi aprovado. Logo, ante essa atipicidade da norma de regência, eu também concluo pela improcedência da AGE, acompanhando o ilustre relator. Por consequência, caminhando pela improcedência, não justifica o outro recurso no sentido da recontagem de votos, constituir-se-ia uma contradição em si, uma contradição em adjecto, e que seria inviável. Portanto, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.
Como voto, doutor Clorisvaldo?
Como relator.
Doutor Daniel?
Relator, presidente.
Doutor Jailson?
Relator.
Doutor Ariovaldo?
Como relator.
Eu também acompanho o relator. Quanto ao Laudir, como voto, presidente.
Por Laudir Abreu da Rosa, é de se reconhecer o acerto nesse ponto da decisão recorrida, pois, como bem pontuado pela PRE, descabe falar em recontagem dos votos quando os votos dados ao partido não são atingidos por nulidade, com o seu entendimento do TSE, repisado no RESP 959, da relatoria da ministra Luciana Lozzi. Frente ao exposto, então, eu já dei provimento, passei a apresentar, dei provimento do Dalmi, e com relação ao de Laudir Abreu da Rosa, acompanhando o parecer, estou lhe negando o provimento. É como voto.
Doutor Abrão já manifestou o voto, concordando. Doutor Clorisvaldo? Doutor Daniel?
Correto.
Doutor Jailson?
Com.
Doutor Ariovaldo?
Com relator.
Eu também. Então, à unanimidade, deram provimento ao recurso de Dalmi Alves contra o parecer, nos termos o voto do relator. Por outro lado, negaram provimento ao recurso de Laudir Abreu da Rosa, de forma unânime com o parecer e nos termos o voto do eminente relator. Anuncio o julgamento da prestação de contas 0600-131-20-2019, Campo Grande, prestadores Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, relatoria do desembargador Divan Cimarães, o parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulta.
Mantenha o parecer, excelência.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Matéria recorrendo desse colegiado, vou me permitir ler tão só a emenda, que é autoexplicativa. E, obviamente, as contas não tendo sido prestadas, o corolário lógico é reconhecer-se que elas efetivamente não foram prestadas. Então, pressão de contas, exercício financeiro de 2018, partido político, respeito às regras da resolução TSE 23546/2017, ausência de pressão de contas, proibição do recebimento do recurso do fundo partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, contas julgadas não prestadas. Senhor presidente, com o parecer, julgo as contas como não prestadas.
Doutor Abraão Razuc.
De acordo com o relator.
Doutor Clorisvaldo.
Com o relator.
Doutor Daniel.
Com a relatoria.
Doutor Jailson.
Com o relator.
Doutor Ariovaldo.
Com o relator.
A unanimidade, com o parecer, julgaram as contas como não prestadas nos termos do voto do relator. Anuncio o julgamento do agravo regimental na ação de investigação judicial eleitoral 0601-615-07-2018, Campo Grande, agravante coligação Amor, Trabalho e Fé, agravados Reinaldo Zambuja Silva Murilo Zawit e coligação Avançar com Responsabilidade. Relator, desembargador Divonci, o parecer é pelo desprovimento do agravo. Consulto.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Tem uma preliminar aqui que visando o reconhecimento da legitimidade passiva para figurar a coligação Avançar com Responsabilidade no polo passivo da demanda. Estou afastando essa preliminar pelo tudo que foi já inserido no voto monocrático, na decisão monocrática do então relator do processo. E já tem precedentes aqui, então pode sim essa coligação figurar no polo passivo e sofrer as consequências do endereçamento de uma ação dessa natureza contra si. Então, afastando a preliminar.
Todos estão de acordo com relação à preliminar?
De acordo.
Pode prosseguir.
É um regimental, e coloquei aqui, em breve síntese, que a despeito da razão da agravante, inexistem provas do alegado abuso dos meios de comunicação. Consoante os autos, a participação do então candidato Reinaldo Zambuja em programa de televisão limitou-se a 20 minutos e a temática abordada teve-se a sua manifestação sobre fatos amplamente divulgados e que envolviam sua conduta e a conduta de pessoas próximas. Na ocasião, o agravado limitou-se a negar o envolvimento com qualquer atividade ilícita e a afirmar estar à disposição da polícia e do judiciário para prestar esclarecimentos e apresentar provas e explicações eventualmente solicitadas. Como bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral, aspas, quanto à matéria de fundo, além de as provas requeridas não se mostrarem relevantes para o delito da causa, salta aos olhos que a entrevista de 20 minutos não obteve a gravidade suficiente para macular a eleição. Eu acho que até o contrário, né? Em plena campanha, detonaram o então candidato, o filho preso. De par disso, verifique que os autos foram suficientemente instruídos, de modo a ainda do parecer. De par disso, verifique que os autos foram suficientemente instruídos, de modo a permitir o adequado exame da matéria, especialmente porque foram juntadas as gravações do programa em questão, tornando desnecessária maior dilação probatória. Além disso, as provas requeridas para o representante não se mostraram relevantes, tornando desnecessária a produção de outras e autorizando o julgamento antecipado do mérito, como ocorreu. Sendo assim, evidente a falta de prova do alegado inicial, sendo forçoso concluir-se que a decisão agravada deve ser mantida com desprovimento do agravo. Frente ao exposto, então, acompanhando o parecer, estão negando o provimento ao recurso.
Como a doutora Abraão Razuc?
Senhor presidente, eu recebi o memorial do ilustre advogado doutor José Luiz Carlos Gomes. Eu li o memorial e recebi também com antecipação o voto de sua excelência, o relator, com todo o cuidado. Eu acompanho o vosso silêncio pelo substancioso voto.
Com o voto, doutor Clorisvaldo.
Com o relator.
Doutor Daniel.
Acompanho o relator, presidente.
Doutor Jailson.
Com o relator.
Doutor Ariovaldo.
Com o relator.
Eu também acompanho. A unanimidade com o parecer, negar um provimento ao agravo, nós temos o voto do relator. Nós temos ainda matéria administrativa. O primeiro deles é a designação de juiz eleitoral para o juízo da 19ª Zona Eleitoral de Ponta Porã. A indicação, no parecer da corregedoria, pela designação da doutora Sabrina Rocha Margarido João. E eu estou votando pela indicação da doutora Margarida João, que é mais adequada e a que atende os requisitos para a designação conforme o parecer da corregedoria. Estão todos de acordo? Então, aprovada a designação da doutora Sabrina Rocha Margarida João para o juiz da 10ª Zona Eleitoral de Ponta Porã. Temos ainda a requisição de servidores Josiane dos Santos Vieira Rodrigues, 1ª Zona Eleitoral de Amambai, Emanuela Bedendo, da 32ª Zona Eleitoral de Ribas, do Rio Pardo, Valquíria Orgueda de Moraes Vieira, 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande. O parecer da corregedoria em todos eles é pelo deferimento e é nesse sentido que eu estou votando nos três casos. Todos de acordo? Então, aprovado, unânime. E, por último, temos a renovação de requisição do servidor Tiago Almeida da Silva para a 43ª Zona Eleitoral. O parecer da corregedoria é pelo deferimento do pedido e eu estou votando nesse sentido. Todos estão de acordo? Então, aprovado, unânime. Nós temos ainda a resolução 667/2019, que dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral por partidos políticos e candidatos, bem como a prestação de contas da eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Japorã, 33ª Zona Eleitoral. Isso é a eleição de Japorã, que é suplementar, que foi determinado pelo TSE e já está em pleno andamento, e aqui é a fórmula, um mecanismo para a prestação de contas. Estão todos de acordo? Alguém quer fazer alguma sugestão? Então, aprovada, unânime. E, por último, lamentavelmente, essa é a última sessão de que participa o doutor Abraão Razuc. O biênio dele se encerrará amanhã. E nós vamos fazer uma pequena homenagem a ele, por uma justa homenagem para ele, que tão, com tanto afinco, com tanta dedicação, esteve aqui nesses dois biênios dele, nesses quatro anos, trabalhando a serviço da Justiça Eleitoral, com denodo, imparcialidade, e servindo aí como modelo de julgador e de magistrado para todos nós mais jovens. E, em razão disso, eu passo a palavra ao doutor Pedro Gabriel, procurador regional eleitoral.
Excelentíssimo presidente, desembargador João Maria Loz, excelentíssimo corregedor eleitoral, doutor Divoncir, um dos quais eu cumprimento os membros da corte. Não poderia deixar de falar breves palavras do doutor Abrão, apesar de um pouco tempo de convivência, doutor Abrão, aí vamos dizer, um mês e pouquinho. Externar aqui a minha gratidão de ter conhecido o senhor. Sou uma pessoa muito educada, muito solícito e também uma inspiração para as gerações mais modernas, de que o comprometimento com a coisa pública, com o serviço público, a necessidade de constante aperfeiçoamento, de estudo, serve de inspiração para nós que estamos, né, no início da carreira, aí, vamos dizer assim. Desejo ao senhor que as próximas etapas aí tenham sucesso. E é isso aí.
Muito obrigado. Para falar em nome de todos os integrantes desse tribunal, eu passo a palavra para o doutor Daniel Castro.
Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhoras e senhores, muito boa tarde. Coube a minha honra e a satisfação de dirigir algumas palavras de agradecimento ao doutor Abraão Razuc, à vista da completude de seu segundo biênio designativo deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência, doutor Abrão, é reconhecidamente um jurista de talento ímpar e intensa vida profissional e acadêmica. Além de professor e advogado militante há mais de 50 anos, é membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ocupando a cadeira número 18, já atuou como defensor público e também como juiz de direito nos idos dos anos 70, e além de ter sido também procurador do Estado de Mato Grosso do Sul. Neste tribunal já exerceu atividade judicante como juiz-membro da década de 80, substituto, e agora como juiz-membro titular por mais dois biênios consecutivos que hoje, infelizmente, se findam. Registro, inclusive, que de maneira inédita, Vossa Excelência foi o primeiro juiz-membro da classe jurista a exercer neste tribunal a presidência de uma sessão de julgamento jurisdicional, tendo em vista a ausência do presidente e do vice-presidente. Como se não bastasse a atividade judicante, Vossa Excelência prestou o valoroso trabalho como ouvidor eleitoral substituto deste tribunal, reconhecido por todos nós, seus colegas e também pelos servidores dessa casa. Com seu carisma e inegável simpatia, contribuiu para o convívio fraterno que vivenciamos aqui. Doutor Abrão, este tribunal registra e ostenta seu nome com orgulho. Ao longo de todo esse período, Vossa Excelência sempre demonstrou seu inabalável compromisso com os desígnios morais e éticos que vinculam a conduta juiz e o ato de julgador, exercendo suas funções sempre com denodo, dedicação e prudência, próprias de um magistrado com a experiência que lhe é peculiar, adquirida ao longo de uma carreira brilhante e sempre pautada pela máxima de viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. Suas qualidades pessoais foram determinantes para sua atuação neste colegiado. O compromisso com esse imperativo categórico é que faz o ser humano acreditar na justiça. Cumpriu Vossa Excelência, de tal modo, com galhardia sua missão. Obrigado pelas conversas e conselhos, antes, durante e após as sessões de julgamento, quando nos oportunizou, além de muitas risadas, conhecer um pouco mais da pessoa amável que é, sempre com suas histórias e exemplos de vida, dispensando a todos a mesma lenheza e deferência, independentemente do cargo ou posição social, o que vem a sedimentar a grande odicidade de sua missão neste plano. Registro, nesse sentido, célebre pensamento de Calamandrei, pensamento por tantas vezes citado por Vossa Excelência. O juiz é o direito tornado homem. Na prática, só desse homem posso esperar a proteção pela lei sob uma forma abstrata. Só se esse homem souber pronunciar a meu favor a palavra justiça, poderei certificar-me que o direito não é uma promessa vã. Pois bem, doutor Abrão, conforme a perspectiva sopesada por Calamandrei, também tenha certeza que Vossa Excelência desempenhou, de maneira indubitável, um excelente trabalho neste tribunal. Por conseguinte, em nome de todos os meus colegas e também dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, agradeço pelos anos de convívio com os membros dessa corte. Gostaria, ao mesmo tempo, senhor presidente, quebrando o protocolo dessa sessão jurisdicional, que Vossa Excelência, ao final, integre a medalha do mérito acadêmico eleitoral ao doutor Abrão Razzouk, por sua imensurável contribuição para com a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul e a Escola Judiciária Eleitoral durante os dois biênios que integrou esse colegiado. Doutor Abrão, que o seu caminho seja sempre iluminado. É o que todos aqui lhe desejamos. Muito obrigado e até breve. Um beijo no seu coração.
Doutor Abrão, faz favor. Vira a medalha para lá. Tira essa caneta azul aí.
Muito obrigado.
Tem aqui o certificado.
Um diploma aqui, muito carinho.
Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral.
Se você puder abrir a medalha,
tira um envelope. Possivelmente. Muito obrigado.
Merecido.
Obrigado a todos. Muito obrigado. Guardar com muito carinho. Tá bom?
E para encerrar, eu passo a palavra ao nosso homenageado, que hoje se despede do tribunal, para que dela faça uso por cerca de uma hora, provavelmente falando em latim.
Inicialmente, eu quero agradecer as palavras carinhosas do ilustre presidente dessa corte, doutor João Maria Lois, e do ilustre procurador regional, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, e ao meu querido colega doutor Daniel. Então, eu saúdo aqui aos demais componentes da mesa, ao vice-presidente dessa corte, doutor Divoncir Maran, ilustre corregedor dessa corte. Saúdo também a pessoa do doutor Sideni Sonsim Pimentel, que é magistrado substituto, uma lembrança do nome dele. Também do doutor Julizar Barbosa Trindade, também uma lembrança, embora não esteja presente. Na pessoa do doutor Clorivaldo Rodrigues dos Santos, ilustre juiz federal compondo essa corte. Doutor Daniel de Castro Gomes da Costa, de Jailson de Souza, doutor José Henrique Neves de Carvalho e Silva, doutor Eovaldo Nantes Correia, doutor Alexandre Correia Leite e doutor José Eduardo Chemin Cury, que compõem esta corte. Também excelentíssimos senhores procuradores regionais e eleitorais, doutores, também vou relembrar o nome do doutor Marcos Nassar, que conviveu um bom tempo conosco. É justo que se faça uma referência ao seu nome. Ao doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, tão cedo chegou aqui, já grandeou a nossa simpatia, o nosso cavalheirismo e um relacionamento maravilhoso. A todos os servidores desse egrégio tribunal, sem exceção, as minhas homenagens. Agradeço ao órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pela indicação do meu nome aos eminentes desembargadores. Quero agradecer a todos que me apoiaram ao ingresso nesse TRE, bem como a minha família. Que alegria e prazer a convivência que eu tive com essa digna corte, onde aprendi o significado de julgar. Aos que pedem jurisdição eleitoral, inclusive, elevou-me culturalmente, e o que é representar a divergência do colega magistrado, e aí está a grandeza do colegiado. Deixar a vaidade de lado e aliar-se sempre ao lado da verdade e da justiça. Há casos em que o colega tem razão e aproxima mais na substância do seu voto e melhor fez justiça para com as partes. Prevalência sempre da justiça. Parece-me que eu cumpri com o meu juramento de posse e que vinha a esse areópago para somar em plena harmonia com os colegas. Respeitei os princípios constitucionais ao devido processo legal, o princípio da inocência, da ampla defesa com independência e imparcialidade. Para a magistratura, só devem vir os vocacionados, que têm os predicados da coragem em julgar, equilíbrio emocional, integridade, laborioso, cultura técnica do direito, conhecimento humanístico e até gestão na administração do processo e compromisso com a jurisdição. Deve ter cortesia no trato com os advogados e aos demais operadores de direito. Entendo que a liturgia do cargo exige formalidade sem arrogância ou soberba, exige-se seriedade e responsabilidade. Procurei o máximo tratar a todos com urbanidade, mormente meus conspícuos colegas magistrados e procuradores regionais eleitorais, e aos advogados e aos juízes eleitorais e promotores de justiça de piso. Minha gratidão a todos os assessores jurídicos, esses heróis anônimos. Minha homenagem à gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, na pessoa do Dr. Mansur Elias Carmus e sua diretoria. Percebemos que os novos tempos no Brasil haverá prevalência da filosofia de acabar ou diminuir significativamente a impunidade em nossa nação. Creio que cumpri meu juramento de posse. Fomos buscar na Bíblia Sagrada como meta de vida. Abre aspas. Combati o bom combate, completei a volta e guardei a fé. Estou muito feliz. Deixo a toca e volto a vestir a minha beca. Ambas são serviços essenciais da justiça. E no dizer do mestre Rui Barbosa, em oração aos moços, ambas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas no objeto e na resultante, a justiça. Fecha aspas. Sinto-me ufano por duas vezes a exercer interinamente a presidência dessa corte e substituição na ouvidoria dessa corte eleitoral, fruto da fidalguia da presidente da corte, tá, nas pessoas dos seus dirigentes, desembargador João Maria Lóis e doutor Divoncir Marão. Coloco-me sempre à disposição da justiça, auguro sucesso aos futuros integrantes dessa corte e que Deus os ilumine. Muito obrigado.
Queria fazer uso da palavra?
Uso da palavra.
Pois não.
Eu também gostaria de deixar registrada a minha satisfação por ter trabalhado com o Dr. Abrão Razuc por esse período de aproximadamente um ano que faço parte desta corte. Esta casa sentirá falta de um juiz como o Dr. Abrão, que apesar de ser o magistrado mais velho do Brasil, como sempre costuma dizer, encara as atribuições do cargo com a energia e a vitalidade de um jovem, sempre com muita dedicação e esmero naquilo que faz. Trata-se de uma pessoa de grande carisma e simpatia, de fina educação, sempre de bom humor e disposto a rir e fazer rir os que estão à sua volta. Esta casa sentirá a saudade do senhor, Dr. Abrão. Agradeço pelo companheirismo e desejo sucesso na sua nova caminhada.
Muito obrigado.
Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, doutor Abrão, leve o nosso carinho, nossa admiração, nosso respeito e tenha o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul como sua casa por toda a sua vida. Que Deus ilumine o seu futuro, suas novas caminhadas, que tenha sucesso nas novas empreitadas. Com isso, declaro encerrada a sessão.
Muito obrigado.